Olá, Nuvolino!
Olá, Pedro!
Começa mais um CogoCast. Esse é o episódio 4.
Exato, episódio 4, hein? Chegamos ao episódio 4.
Chegamos ao episódio 4. Quando passa do terceiro, é aquele momento que a coisa vai continuar.
Sim, sim.
Já passou da fase da desistência. E como que tá esse começo de 2019 pra você, Nuvolino? Tá jogando o quê? Tá fazendo o quê?
Ainda tô jogando Smash, mas recentemente eu joguei com uns amigos aí, tipo um Calaneca, um Caiusto. Joguei Factorio, um joguinho que tem aí na Steam, que foi muito bom. Foi bem divertido, morri muito. E ganhei uma cachorrinha bem fofinha, que tá fazendo companhia agora, né?
Que maravilha, que maravilha. Celis, né? Tem que trazer as fotos pra nós.
Ah, já tem uma foto, eu vou te passar depois.
Perfeito, vamos botar as fotos nas redes sociais. No futuro, brincando, vai ter um Instagram só pra ela.
Pode ser. Isso tá acontece sempre,
aquela,
né?
Coisa clássica.
Se não é comida, né? É cachorro. Ou gato.
É cachorro, é perfeito. Pô, é maravilha, tamo aí. A gente vai consertar hoje o Virtual Boy, o menino renegado da Nintendo. Mas como sempre, né, a gente tem aqui a frase, né, que a gente inicia o CogoCast. E aí eu vou começar hoje, vou tomar a liberdade de dizer o seguinte. Minha frase é clara. Descubra o Sega Saturn, o conhecido Saturno da Sega. Descubram. Tentem, é difícil de emular, não sei. Se você tiver oportunidade, não quer emular, vê um vídeo, descubra. Tem muita coisa perdida ali, como Shining Force 3, tem várias coisas. Que embora seja um console muito popular, muito famoso, todo mundo, assim, a maioria das pessoas mais engajadas em videogame conhece, pouca gente de fato conhece o que tem ele a fundo nele. Que é um mal, por exemplo, que padece o Nintendo 64.
Frase da semana, Pedro, é: descubra a trilogia do cu do Rogério Scalabi, que é uma trilogia maravilhosa. Tipo, tem dois discos até agora e a terceira disco acho que vai lançar ainda esse ano também. Mas é muito bom. Rei do Cu e o outro, eu esqueci o nome, mas lançou. Tá tudo no YouTube do Rogério Scalabi. É maravilhoso.
Eu vi a criação disso, cara. O Scalabi foi afetado pela centelha do Sonic, cara. E dica da semana, eu vou indicar aqui o Crusade of Senti, do Mega Drive. Só é o melhor Zelda 16-bits.
E a minha dica da semana, Pedro, é Zero Ranger. É um jogo que você encontra na Steam. Eu comprei por R$18, mas o preço dele normal é R$24 e acho que é alguns centavos, acho que R$40, R$24,40 ou R$24,50. É um jogo bem baratinho. Eu acho, tipo, pro que ele oferece, ele é um jogo bem barato. Que ele é um jogo shooting up, é um jogo de navinha. Bullet Hell também, porque ele tem muita coisa na tela. Você tem que ficar olhando pra tudo que é canto pra você conseguir desviar de todas as balas, né? E ele é um jogo muito bonito. Ele usa, acho que, só três cores na paleta dele. Acho que verde, preto e laranja. Acho que são as três cores que predominam o jogo inteiro, sabe? E trabalhar com três cores num jogo de navinha, eu acho que é uma das coisas mais complicadas que esse pessoal fez. Ah, e tem branco também, acho que quatro, no máximo quatro cores que você vê no jogo inteiro, sabe? Isso é um absurdo, sabe? Você pensa em um jogo que tem tanta informação, sabe? Uhum. É algo que eu acho muito complicado quando você trabalha com uma direção de arte onde você trabalha só com quatro cores, ainda mais num jogo tão rápido como ele, sabe? Mas é um dos jogos mais bonitos que eu vi em questão de pixel art, sabe? Em jogo de navinha.
E, como a gente prometeu, a gente vai ter o Virtual Boy pra consertar. Né? Ele é muito polêmico. E eu acho que a Nintendo gostaria que ele fosse mais desconhecido do que ele é. Que a Nintendo tenta esconder esse console.
Só pra você ter ideia, a Nintendo escondeu o Virtual Boy por tanto tempo, tipo, de 95 até 2003, pra você ter uma menção em algum jogo da Nintendo. Porque o sobre primeiro o jogo que tem uma menção a Virtual Boy, tipo, que eles fazem piada e tudo mais, é o WarioWare, sabe? O WarioWare é o primeiro jogo que eles trazem à tona novamente o Virtual Boy, sabe? Porque a Nintendo realmente, ela tentou esconder. Era o ET da Atari, da Nintendo.
É o ET da Atari. Isso daí foi lançado em 95, ali por 96 ele já estava engavetado. Já parou a produção e parou de vender.
Sim, sim, sim. É algo que, tipo, foi algo muito repentino, né? Tipo, todo o andar, né? Toda a história do Virtual Boy você vai ver que é uma história de uma corrida contra o tempo, né? É tipo, é uma corrida de lançar esse console, de fazer com que esse console venda, e tem que vender, porque tá vindo o Nintendo 64. 64 tá vindo, hein?
Exato.
E você tem que vender. Você tem que vender, você tem que lançar antes do 64 pra você não ser um, entre aspas, um competidor com o 64, né? Era o console da mesma empresa, mas eles não queriam que os consoles degladiassem, né, no mercado. E eu acho que mesmo assim, acho que o 64 ia ter mais sucesso do que o Virtual Boy.
Definitivamente. E eu acho que o Virtual Boy, ele tentou ser uma terceira via. Eu tenho essa impressão que ele tentou ser uma terceira via. Ou você acha que ele foi um sucessor nos portáteis?
Não, acho que foi a terceira via mesmo, de uma experimentação da Nintendo, né? É, porque a Nintendo, a gente sempre fala disso, de quão inovadora ela é, né? É uma das coisas que sempre a gente elogia, né? Quando a gente fala sobre a Nintendo, é quão inovadora ela é. Às vezes, não quer dizer que a inovação vai ser algo bom, né? Tipo, ela traz uma coisa inovadora, mas falta alguma coisa para aquela coisa inovadora funcionar, que é o caso do Wii U, né? O Wii U é um console inovador, é um console com ideias muito interessantes, só que é um console fracassado, né? Um console que vendeu até menos do que o Dreamcast por um tempo, sabe?
Nossa.
O Dreamcast, só pra você ter ideia. Ele, as duras, ele conseguiu passar o GameCube em venda, sabe?
E tem uma coisa do nome também, né? Wii U dá uma sensação de que ainda tá no Wii.
Sim, e muita gente confundia com um acessório tipo de Wii, né? Que o controle do Wii U era um acessório pro Wii. Então,
exato.
É aquela coisa, né? Ambos são consoles bem inovadores da Nintendo, só que consoles que, primeiro, foram lançados num momento muito complicado, né? Tipo, o Wii U lançou acho que um ano ou dois anos antes da nova geração chegar, e ele era um console já defasado em questão gráfica, né? O Virtual Boy, ele foi lançado um pouco tempo antes dos consoles da quinta geração, né? Quinta geração PlayStation 1, o Saturn e o Nintendo 64, né? Serem lançados e tudo mais. Ele era um console que teve todo o problema de seu desenvolvimento ter sido acelerado para que ele lançasse um pouco antes, que é o caso, por exemplo, do Saturn. Quando a gente lembra, o Saturn sofreu exatamente isso, né?
Sim.
A SEGA, ela ficou com muito medo do PlayStation, e tem aquele famoso momento, né, que o cara da Sony, ele chega no auditório da E3 e ele viu a apresentação da SEGA, né? Que a SEGA foi uma apresentação muito grande, que falou assim, o preço vai ser isso aqui, e os nossos jogos vão ser isso aqui, o Saturn é revolucionário, e essa aqui vai ser a data. Aí chega o cara da Sony e ele fala assim, esse aqui é o preço do console. E ele desce. Ele vai embora, sabe? E essa foi a apresentação do PlayStation 1, sabe?
Sensacional.
E só isso fez com que a SEGA também acelerasse, né, o desenvolvimento do console, que é uma das coisas que dá os vários problemas que você vai ter no Sega Saturn e também no Virtual Boy, né? Que é muito paralelo, né? A indústria de jogos, você vê muitos paralelos, né? De como as falhas de cada empresa, elas vão se repetindo em outras consoles de outras empresas, né? É o caso, por exemplo, do problema do Xbox One recentemente, que é um problema muito parecido com o que a Sony teve com o PlayStation 3, né, no seu início de vida do PlayStation 3, né? Então, o Virtual Boy é basicamente isso, né? São erros que você vai ver se repetindo muito na indústria de jogos, onde você vai ver um desespero, né, de você conseguir lançar um console e com muitos problemas, né? Um console que ainda não tá no seu na sua versão final definitiva, sabe? Então você lança um console problemático, né, no mercado.
E tem um outro fator, que esse é um fator até raro na história dos videogames em um determinado ponto. Porque geralmente a gente reclama de como o controle, né, de como o joystick é, como que você segura. O Virtual Boy, ele veio com um completo problema de... Não só de praticidade, mas de uso. Se porventura, você que está ouvindo, você não souber exatamente como é o Virtual Boy, eu sugiro que você dê uma buscada no Google. Você vai ver uma coisa que parece uma George Foreman Grill, sabe? Aquela parada, uma grelha.
É pior aquela que
parece. Aquela coisa vermelha, você põe na tua cara. Você encaixa aquilo na tua cara. Então você fica com aquilo na sua cara. É uma ilusão de que é uma realidade virtual. Não é. Você vai mover a cabeça, na realidade, isso tá ali só na sua cara. Quem é velho, lembra que antigamente tinha uns negócios que você tirava uma foto? Geralmente era foto de santo ou uma foto 3x4. Você botava no fundo de uma... tipo de um binóculo, uma lunetinha, e você botava aquilo no olho, e você via aquela pessoa dentro daquilo, você via a pessoa total. Era uma espécie de realidade virtual também. Nos anos 90 isso ainda tinha no Brasil. Essa coisa era mais ou menos Virtual Boy. Virtual Boy você botava, você via o jogo aproximado com um 3D, mas aquilo era pura ilusão. Aquilo poderia estar perfeitamente numa TV. Mas, para criar, para Nintendo ter essa coisa de não, eu sou inovadora, eles fizeram isso. E aí, não bastando isso, tinha, tanto que o projeto inicial do Virtual Boy era completamente diferente, mas foi mudado por questões até de saúde. Então o Virtual Boy, ele era em determinados níveis ruim para a saúde, desconfortável, tanto que ele tinha um sistema de que o jogo dava uma apagada, uma dormida, para você poder tirar e descansar a vista. Olha,
que a Nintendo, ela até falava, né? Joga só 15 a 30 minutos, sabe? Tipo, só isso. Absurdo. Porque você pode ter problemas de enxaqueca, né? De enjoo, de dores na vista, né? Dores nos olhos, por causa do... Não só por causa do 3D dele, mas também por causa da paleta, né, dele. Que é aquele preto e vermelho que é muito gritante, né? Então você mistura o 3D, que muitas vezes você vai deslocar a sua cabeça, né? E aí você vai ter aquela questão do borrão, né? Que o 3D algumas vezes dá, né? Você virar a cabeça, mexer um pouquinho a cabeça, fica um borrão gigantesco, né? Pra quem já viu o 3DS, é um pouco disso, né? O 3D do 3DS, né? Então fica aquela coisa borrada, junto com essa paleta de cor que ele é usado nos jogos, que é o preto e vermelho, que é muito gritante, sabe? Que é uma cor, são cores bem fortes dentro daquela telinha, né? Que bota-se um óculos ali, né? Pra criar aquela ilusão, né? Cara, fica uma coisa muito problemática pra sua vista, né? Dá sérios problemas de saúde, né? Era uma coisa que a Nintendo tinha que colocar ali um aviso, ó. 15 a 30 minutos, sabe?
Sem contar as pessoas que têm motion sickness. Como é que é o nome disso em português?
Ah, cinetose.
Cinetose, exato.
Cinetose.
Que a pessoa sente desconforto, enjoo, tontura com esse tipo de movimentações rápidas. Então aquilo perto do olho, a pessoa mexe a cabeça e o Virtual Boy, ele reage de uma forma inesperada para o cérebro, já cria um desconforto total. E não bastando isso, o controle era horrível, né? Se você buscar o controle, você imaginar na sua mão, é uma coisa que não faz o menor sentido.
Ele parece muito aqueles controles de Game TV.
Controle de Game TV, exatamente, cara, exatamente.
Ele é o controle daqueles consoles genéricos, que você ligava só o controle.
Nossa, exato.
E era só jogo
ele
merda.
Ele grita isso, ele grita. A média de valor dele era aí $180, né, no, mais ou menos, que para um console não seria tanto, mas para um portátil ou para essa terceira via que ele representava,
sim,
era
sim.
um precinho salgado, sobretudo por uma coisa muito experimental.
Exato, exato. É, se não me engano, os consoles da nessa época, tipo o Super Nintendo e o Mega Drive, eles eram baratos, né? Acho que o Mega Drive era 170, né? E tudo mais. Mas o 170 ou 150. Mas quando a gente vê, por exemplo, os consoles que vieram depois, né? Acho que o Saturn, ele acho que custava uns $200, né? Tipo, era um console de mesa, 3D e tudo mais. Só que o problema do Virtual Boy é que ele era um, entre aspas, um portátil, né? Era vendido como portátil. E ele era um console que ele não tinha muito a oferecer, né? Na questão do que ele tinha de jogos, né? Porque muitos dos jogos que ele tinha ali para te oferecer, né? Eram experiências bem simples, né? Não eram experiências tão, vamos dizer, grandes como, sei lá, um Final Fantasy da vida ou um Super Mario World, né? Jogos um pouco mais longos, né? Acho que só dois jogos, né? Dele que são jogos bem mais longos, né? Que eu acho que é o Wario e o Jack Bros, né?
E são longos por causa da dificuldade, né? Não são nem longos porque são longos. São longos muito também com duração estendida de forma artificial. Às vezes pela dificuldade. Você veja que, por exemplo, ele teve 22 jogos, mais ou menos, ao todo aí na biblioteca.
Acho que é em torno de 15 jogos cancelados, né?
Acho que sim.
Porque é tipo, mas muito jogo, né?
É 22 juntando com o Japão.
Sim.
O Ocidente, porque saiu menos, né? Se eu não me engano, saíram 14 no Ocidente, nos Estados Unidos, e acho que 19 no Japão.
Sim, mesmo assim, então teve mais jogo que o Nintendo 64, né, no lançamento.
É mesmo, não sabia disso.
O lançamento do Nintendo 64 era só Mario 64.
Meu Deus do céu.
Por um bom tempo ficou só Mario 64, que é um bom jogo, é um excelente
jogo.
Mario
64, sim. E o Mario Tennis, que foi o jogo que saiu com Virtual Boy, que era ali a dobradinha, ele é um jogo que ele é bonito.
Uhum.
Ele tem, de fato, uma profundidade visual, mas é uma enganação. Porque o que acontece? O que quebrou muito é que eles lançaram na correria o Virtual Boy. E aí eles não terminaram, eles não lançaram o cabo que faria o multiplayer. Então você não poderia jogar aquele Mario Tennis com seu amigo. Porque o Virtual Boy em multiplayer, acho que seria uma experiência no mínimo interessante ali em 95.
Uhum.
Ser dois amigos com aquele visor alheios à realidade jogando juntos, seria uma coisa pra botar qualquer Gilberto Barros, qualquer Record, subindo nos tamancos, dizendo que agora as crianças estão sendo dominadas, né, estão deixando a realidade. Ia ser uma coisa assim.
Que era o diabo, seria, né? O diabo tá contra as crianças.
Exato.
Com vermelho e preta, é o diabo. É a cor do
é
diabo.
O diabo. É, ela é preto e vermelho. Então seria uma coisa engraçada. Mas eu acho que seria interessante um multiplayer no Virtual Boy.
Sim, né? Sim.
Seria interessante. Mas não rolou, não foi lançado. E era uma consola 32-bits, né? Tanto que o começo era VB32, né? O nome do projeto ali.
Inclusive, se não me engano, a placa dele é um NEC V180. É a mesma placa que é, acho que, do PC FX, né? Que é um dos últimos PC Engines, né? E é tipo, o mesmo CPU, né, que eles usavam, e ele era um console 32-bits, e você percebe muito graficamente, mesmo com a paleta dele preto e vermelho, quando você vê o jogo Wario, você não vê aquele jogo rodando nem ferrando num Super Nintendo, sabe?
Ah, ainda mais com aquela dinâmica de pulo.
Sim, sim. São jogos que graficamente eles me lembram muito jogos 2D que você veria, por exemplo, no Saturno, sabe?
Verdade. Verdade, ele é aquela união do 2D com 3D.
Sim, sim. Então eu veria muito, tipo, aqueles jogos sendo feitos pra Saturno, inclusive. É uma coisa que, graficamente, quando eu vejo os jogos que foram lançados pra ele, os pouquíssimos, né, que foram lançados pra ele, eu falo, cara, esses jogos, nesse portátil, graficamente eles são impressionantes, sabe? Eles rodarem nesse console portátil dessa forma é impressionante, sabe?
E sobre os jogos dele, tem o Wario. O Wario, ele é um jogo... um jogo muito bom.
Sim.
Né, que você comentou, ele é um jogo muito bom. Ele tem uma falha grave, que se você tomar um game over, você perde os itens colecionáveis que você pega e já fica impossibilitado de fazer um melhor final do jogo. Mas... é, eu acho isso ruim, não porque é difícil, mas porque se trata do Virtual Boy. Ele é um console que cansa a pessoa que joga. E eu acho que esse fator replay não foi inteligente, porque ninguém vai querer fazer isso. Fica muito cansativo.
Uhum.
Uma pessoa rejogar e rejogar aquilo. É, então. Mas é um jogo bom. De forma geral, você consegue zerar mesmo sem pegar tudo. E tem, você falou do Jack Bros, né, Novo? É uma grata surpresa, porque isso faz parte, é um spin-off de Megami Tensei.
Sim, sim. É, Megami Tensei é basicamente a série que tem mais spin-offs, né?
De todos os tempos. É absurdo. É absurda a quantidade. Persona é um.
Persona é um spin-off. Você tem um Shin Megami Tensei pro Super Nintendo, que é um Fire Emblem, sabe? Você tem muito, 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 muito spin-off de Megami Tensei, e esse é mais um deles, né? Que é o mais Jack Bros, né?
Que são os inimigos, né? Do
são os Megami demônios, Tensei. Né? São os demônios que você consegue capturar, né?
Vieram do inferno na noite de Halloween e agora precisam voltar a tempo lá de pegar o portal e voltar pra casa. E aí é um jogo visto de cima.
Sim, sim.
Que lembra o Poc Rock. É, ele é bem interessante.
E ele é visto de cima que você consegue ver as fases, né? As etapas da fase, né? Você vê o cenário. Lá embaixo tá a outra parte que você vai descer, né?
Sim, é verdade, bem lembrado. E aí tem o Mario Clash, que é bem. É, aquele jogo de DVD, né? Que é o Mario Bros. Ali. É, classiquinho, um jogo enorme, são acho que mais de 90 fases. É. Extremamente cansativo. Você imagina você jogar aquilo num Virtual Boy. Que loucura.
Sim, basicamente um jogo de arcade, né? Pra Virtual Boy.
É, um jogo de arcade. Aquilo devia esgotar muito a pessoa. Muito.
Exato, exato. E o outro jogo que a gente tem é o Red Alarm, né? Que era basicamente um Star Fox, né? Ele lembra muito mais o jogo de arcade que tinha do Star Wars. Que é um dos primeiros jogos 3D que você vê em arcade, sendo feitos para arcades, é um jogo de Star Wars que inclusive inspirou o Miyamoto, né, a fazer o Star Fox. Ele é muito esse jogo do Star Wars, que é um 3D que você não tem nem textura, né, só as linhas, né?
Só as linhas.
Que vão criando as formas do cenário, dos objetos que vão aparecendo no jogo, né?
Sou muito curioso com esse jogo, eu nunca joguei, não. Mas ele é considerado muito bom, muito sólido, né? Uhum. Embora aquele. Você jogar aquilo olhando num Virtual Boy. Aquilo então, deve ser difícil.
Deve ser agoniante jogar isso num Virtual Boy, né?
Puta vida. Tem aquele Punch-Out, mais ou menos, né? O Telero Boxer, que é um boxe de robô.
Uhum.
Lembra muito aquelas batalhas do Goemon. Goemon 2 do Super Nintendo, por exemplo. Tem umas batalhas de robô gigante. É exatamente aquilo, que ele é um jogo em primeira pessoa. Você tem um inimigo na frente, então é um punch-out de robô. Essa é uma ideia interessante pro Virtual Boy. Esse jogo deve criar uma sensação interessante ali.
Exato, exato. E só pontuando uma coisa, que o que eu vejo muito desses jogos que lançaram pro Virtual Boy é algo que você vê muito as pessoas testando hoje em dia na realidade, jogos de realidade virtual, né? Esse tipo de jogo é uma coisa muito que eu percebo, tipo, jogos são bem parecidos, né? Com o que você vê hoje as pessoas experimentando, né? Um jogo Punch-Out, tipo Telerobox, acho que já lançaram, sabe? Algo parecido pro, sei lá, pro Vive, né? Da Valve ou PlayStation VR, né?
Ah, sem dúvida. Você no Super Nintendo, no Nintendo, você já tinha... Enfim, a série Punch-Out já tinha isso e os caras provavelmente já tinham interesse em colocar isso numa realidade virtual. Eles já tentavam te colocar numa realidade virtual, mesmo sem todos os apetrechos, né?
Sim, sim.
O de arcade é isso, o Punch-Out de arcade.
A versão de arcade, ela tenta fazer com que você se sinta o personagem, né?
Exato.
Dentro do jogo. Inclusive, o personagem, ele tem aquela versão dele, né? Que é quase um ser computadorizado, né? Um ser de...
Isso. Com esse wireframe também do Red Alarm.
Exatamente. Mas, além disso, você teve vários e vários jogos cancelados, né?
Ah, é? Os caras vão surtar aqui quando a gente falar uns que foram cancelados.
Ah, né? Sim.
Isso a gente tem que deixar até pro final, porque... Meu Deus do céu. Foi inesperado, mas sim, tiveram vários. Teve Doraemon, né? Não teve um Donkey Kong também, não vou?
Eles estavam querendo portar o Donkey Kong Country 2 pro Virtual Boy. Tipo, é uma coisa que quando você vê as supostas imagens que tem na internet, cara, era terrível. Era um dos jogos mais feios do Virtual Boy.
Caralho, Deus é pai, cara.
Ainda bem que não lançou. Mas depois eles foram lançar o Donkey Kong Country 2 pro Game Boy, sabe? O Game Boy normal mesmo, não o Advance, o Game Boy. Também tem a versão do Advance, mas é o Donkey Kong Land.
É o Land, exato, que... Me desculpe os fãs de Game Boy, mas é um jogo... Ô diabo de jogo feio, hein?
Sim, é um jogo que, meu Deus, você não consegue identificar muitas coisas dentro daquele jogo, sabe? A paleta de cor do Game Boy limita muito o que você pode entender o que tá acontecendo naquele jogo.
O interessante é que eu acho que é o 2 que veio como o Land, né? Donkey Kong Land 2. No Japão, saiu uma versão colorida dele. Se eu não me engano, foi o 2. Isso é uma versão colorida.
Deve
e aí
ter.
Ficou bem melhor. Ficou mais bonito.
Mas um outro jogo que também ia ser lançado pra ele era o GoldenEye, né? O 007 GoldenEye.
Essa era a surpresa. O engraçado é que o GoldenEye, ele não saiu 007, mas saiu Waterworld, aquele
exato.
Com Kevin Costner, que passava direto na sessão da tarde.
Mad Max
o filme,
com jet ski.
Que o jogo é assombroso, é bizarro, é pior do que aquele Super Nintendo. Isso saiu, mas o GoldenEye foi cancelado.
Cancelado.
Você imagina um GoldenEye no Virtual Boy, cara? Que hemorragia.
Exato. E você fica pensando, será que o que você tem no Nintendo 64 era tipo... O de Virtual Boy era o protótipo dele, sabe?
É a pensar.
É uma coisa que... Eu acho até interessante você pensar que um jogo que eles falam, não, cancela porque esse console foi fracassado, o Nintendo 64 tá aí. Vamos fazer pro Nintendo 64, né? E como você pensar que talvez... A visão em primeira pessoa seja uma coisa do Virtual Boy, sabe? Do jogo ter sido feito como um jogo em primeira pessoa foi por causa do Virtual Boy, né? E aí eles gostaram tanto da ideia que eles fizeram pro Nintendo 64.
Pensar nisso seria... Nossa. Que o GoldenEye do 64 ele é revolucionário.
Sim, sim. Ele é um... Tipo, ele é revolucionário como um jogo pra console, né? Um jogo FPS
sim,
pra console.
Sim, claro.
Né?
Pra console. E não vou... As contas que ficou pro Gunpei Yokoi lá, o criador do Game Boy, porque ele foi o cara que deu tudo dele, né, pro Virtual Boy acontecer. Se sacrificou o máximo, ele tentou botar a Durepox em cada furo, né, nesse barco. E o que aconteceu? Você tem alguma ideia do que aconteceu com ele? Como que foi pra ele dentro da Nintendo? Porque ele saiu logo depois, né?
Exato, porque o Gunpei Yokoi era um cara muito dedicado, né? Ele era um cara que se dedicava muito ao trabalho dele, né? Há muito tempo que ele trabalhava com a Nintendo, né? Desde a década de 70 ele trabalhava com a Nintendo, né? A gente tem que lembrar que a Nintendo ela trabalhava com brinquedos e, antes de brinquedos, cartas de Hanafuda, né? Tipo, é uma história de mais de 100 anos, né? Da Nintendo. E esse cara tava há muito tempo com a Nintendo e o fracasso do Virtual Boy marcou muito ele, né? Tipo, foi uma coisa que marcou de uma forma muito negativa, né? O Gunpei Yokoi. Porque era um filho pra ele, né? Era um projeto que ele tava muito animado em fazer, sabe? Ele tinha muitas ideias de como o Virtual Boy poderia funcionar, né? E tudo isso vai sendo sacrificado aos poucos por causa de corte de custos, né? Porque você tinha que lançar o mais rápido possível pro mercado. O Gunpei Yokoi percebeu que ele tava perdendo muito tempo com o projeto. Era um projeto que ele tava gostando de se fazer, sabe? Era um projeto que ele via ali como um futuro para a indústria de jogos, só que deu completamente errado, né? E quando você pensa em um japonês, né? No Japão, né? Um japonês fracassar no seu trabalho é uma coisa que, quando você ouve muitas histórias, é quase que uma sentença de morte, né? Para a pessoa, né?
Nossa.
Então, o Gunpei Yokoi, ele acaba... saindo da Nintendo, né, por causa disso, né, ele se sente muito envergonhado pelo que aconteceu com o Virtual Boy e ele vai fazer o WonderSwan, né? Fora da Nintendo.
WonderSwan da Bandai, que é um console muito, muito interessante. Especialmente se você é um fã de Digimon, né? E tem um Mega Man lá perdido pra ele também. WonderSwan tinha umas coisas interessantes que um dia a gente ainda vai falar dele aqui.
Mas mesmo assim, uma curiosidade é que o Gunpei Yokoi ajudou um pouquinho no Nintendo 64 também. Tipo, é mesmo, ele saiu da Nintendo, mas de vez em quando ele aparecia na Nintendo pra dar uma ajuda, né? Um suporte no Nintendo 64. Então, quando... Muita gente fala assim que o Gunpei Yokoi, quando ele saiu da Nintendo, ele tava sendo muito odiado, que ele não tinha mais... pessoas que gostassem dele dentro da empresa, sendo que não, né? O Gunpei Yokoi sempre foi muito amado, né? Inclusive, Miyamoto sempre viu ele como um mentor, né? Então, quando vem a morte dele, né? Alguns poucos...
Foi trágico.
Meses, né? Acho que meses depois, foi uma coisa que, tipo, abalou muito, né? As pessoas dentro da Nintendo. Principalmente Miyamoto. Miyamoto ficou muito abalado com a morte do Yokoi, né? E foi uma morte muito... Muito, tipo, caramba, o cara bateu um carro dele, né, com outro, colidiu, foi ver se o cara tava bem, né, que sofreu um acidente com ele, e ele foi atropelado, né, por um carro, outro carro que tava vindo, né, na direção que não viu, né, o pai, ele acabou morrendo, né, por causa desse acidente, e, tipo, antes mesmo de o WonderSwan lançar, ele morreu, né, nem viu o projeto dele, né. Um dos filhos dele ser lançado, né? Morreu bem
muito
antes.
Muito trágico. Muito trágico. E, aliás, o Miyamoto não se envolveu muito no Virtual Boy, né? Não.
Era um projeto como seria. Muito do Yokoi, né? É a mesma coisa quando você vê muito o Game Boy, né? O Game Boy era uma coisa do Yokoi, né? O Miyamoto pouco fez pro Game Boy, né? Até os Marios. Os Marios Land é o Yokoi, né? Ele é o projetista.
São diferentíssimos.
Sim.
Você vê mesmo que são bem... Completamente
são uma linha muito diferente do que o Miyamoto faria, né, com o Mario. E aí você vê muito como é a filosofia de design de jogo do Yokoi, quando ele fazia os jogos dele, né? É uma coisa que você via a diferença, né? Então era uma coisa que você vendo um pouco histórias, né, lendo um pouco sobre isso, era uma coisa que o Miyamoto ele sempre tentava se afastar um pouco do Yokoi, sabe? Porque ele via tanto uma figura como um mentor, mas também uma figura intimidadora, né?
Acho que isso daí é uma coisa que a gente tem que falar até, trazendo no podcast, a memória do Yokoi.
Sim, sim.
Porque o Yokoi acabou sendo vítima de muita teoria da conspiração e coisas do tipo. Então é muito, muito bom trazer isso. E não, ele não era odiado ainda.
Não.
Era uma pessoa. Porque o legado dele se manteve por muito depois da morte dele, dentro da própria Nintendo.
Sim. A Nintendo sempre faz uma homenagem aos produtos, né? Que ele fez dentro da Nintendo, o Rob, a Zapper, né? Até mesmo aquela garra.
Game,
né?
Watch.
Você já viu aquela garra que é sticker, tipo desenho animado?
Não, que garra é essa?
É tipo, sabe aquela coisa, garra de desenho animado que é tipo, tem uma molinha e você fecha ela que nem uma tesourinha, ela vai pra frente e vai pra trás?
Não.
É tipo, um brinquedo da década de 70 da Nintendo, foi eu acho que um dos primeiros brinquedos que o Yokoi fez pra Nintendo, quando ela ainda fazia só brinquedos tipo quebra-cabeça. Esse foi um dos brinquedos revolucionários que ele fez.
Tipo aquela coisa de pegar pelúcia?
Exato, é bem parecido com isso. E, tipo, é uma coisa que é referenciada em jogos da Nintendo e por aí vai, sabe? Yokoi, ele é um cara muito amado dentro da Nintendo, sabe? É um cara que muito respeitado, mesmo com o fracasso do Virtual Boy, que foi uma coisa que marcou ele. Ele ainda era uma pessoa muito, muito respeitada dentro da Nintendo.
E agora a gente tem que arregaçar as mangas, porque a gente vai ter que consertar isso. Vamos voltar no tempo, vamos entrar na nossa cápsula agora e vamos voltar em 95 e vamos tentar consertar. Qual seria a primeira coisa, Nuvolino, que você faria para começar a consertar esse Virtual Boy?
O Virtual Boy, a primeira coisa que eu pensaria para consertar ele é desistir do projeto, porque ele é uma ideia que até hoje não deu certo.
Não deu certo.
A realidade virtual, ela vai dar certo. Ela é uma tecnologia que ela tem muito a oferecer. Só que no momento, até hoje, inclusive, quando a gente fala sobre realidade virtual, jogos para VR, é algo muito complicado de você fazer, porque você trabalha muito com a questão do tipo... É questão de saúde, sabe? Você tem que pensar muito em como o jogo ele não vai fazer mal à pessoa que está inserida naquela realidade virtual e tudo mais, porque a qualquer tipo de movimento muito brusco você pode ter sérios problemas, né? Tipo, teve um caso de um cara que estava jogando um jogo de corrida, na verdade de simulação de carro, sabe? Uhum. O Project Cars, que lançou para VR, sabe? Inclusive. O carro dele capotou, ele teve um AVC, basicamente. Meu Deus, ele teve um AVC, porque o carro girou, e ele teve um troço ali no meio da transmissão, sabe? Que ele tava fazendo, tem vídeo disso, inclusive. Meu Deus. E tipo, por causa de todo o capotamento que teve e essa coisa da câmera girar muito rápido, ele teve um problema, cara. Ele teve convulsão, sabe, e tudo mais. Então é uma coisa que a todo momento, pessoas que estão trabalhando com realidade virtual, eles estão tentando ver como fazer algo que seja que você consiga se inserir naquilo, sabe? Naquela coisa de você se inserir naquele mundinho, mas ao mesmo tempo que não afete sua saúde, né? Porque é muito complicado você fazer jogos que tem uma movimentação muito livre para VR, sabe? Acho que o único jogo que fez isso de uma forma muito boa e muito que as pessoas elogiam muito é o Resident Evil 7, sabe?
Uhum.
Então, pro Virtual Boy ele funcionar, eu acho que só daqui a muito tempo ele funcionaria.
Então temos aí mais um caso de algo que saiu antes da hora, né?
Sim, sim.
Eu diria que saiu agora, né? Realidade virtual... Na década em que estamos, se tornou uma coisa grande, mas pra mim ainda tem um quê de enganação, sabe? Uhum. Um quê de enganação ali, né? Acho que ainda não é o ponto, é muito do que o Virtual Boy oferecer, de certa forma um embuste, né? Que você só botava aquilo na sua cara.
Grande parte dos jogos que você vê pra VR são minigames, né? São jogos bem simplinhos que você vê inclusive no Virtual Boy, né?
Sim. E o Virtual Boy, ele já tinha um passado, né? Já tinha um acessório 3D pro Nintendo. Eu não sei se ele saiu, acho que ele só ficou no Japão, pro Famicom, que era um acessório 3D também. O Master System também teve, todo mundo teve. Isso já era uma coisa antiga, essa uhum. vontade. E tinha uma empresa que ela veio com essa ideia... oferecendo, né, aquela Reflection Technology. Era ali uma empresa que passou por outras empresas oferecendo outras empresas de videogame. Né, e só a Nintendo aceitou. Né, a Nintendo, eu acho que ela foi um pouco, ela deu um passo em falso aí, aceitando uma coisa muito rápida. Várias outras empresas não aceitaram. Né? Até uhum. a SEGA, inclusive, se eu não me engano, ela foi oferecida a trabalhar com essa tecnologia, ela não topou. E a Nintendo topou, e eu acho que isso daí trouxe foi um passo em falso mesmo, sabe, por parte da Nintendo, uhum. de querer de ir com muita sede ao bot. Então, durante o lançamento do Virtual Boy, os problemas foram aparecendo, eles foram tentando ser emendados, e isso foi comendo tempo de lançamento dele para não conflitar com o Nintendo 64, ou seja, desencarrilhou tudo. Então, se a Nintendo tem que lançar, ela quer lançar naquela época, eu diria que assim, ela teria que, em primeira escala, executar mais testes com mais pessoas, né? Muitos produtos, quando eles vão sair, eles, até mesmo comerciais, eles são testados com público-alvo,
uhum.
com crianças. Você pega um comercial... inclusive a Tectoy fez isso, tem a famosa entrevista lá com o Stefano lá, que era o presidente da Tectoy na época, de um brinquedo que ele exibiu, né, o comercial, e botou crianças para assistir, e ele soube que seria um sucesso quando as crianças pularam 2 metros de altura de felicidade vendo aquele comercial.
Exato. Acho foi a que mesma Nintendo... coisa que a Nintendo fez, por exemplo, com o Wii, né? O Wii teve todo um preparo antes pra ver como as pessoas iam reagir, né? Com a ideia do console, né? E eles perceberam que o público casual, né? Eles gostaram muito da novidade, né? Que o console ia, sim, oferecer. Então sempre tem esses testes, né?
Tanto é que isso virou foco. O público casual, ele virou também um foco de público-alvo pro Wii.
Exato, exato. Então é tipo, você vê que foi um projeto muito apressado, né? Um projeto que, além de ser um projeto à frente do seu tempo, ele foi um projeto que realmente muito apressado, né? Que ele poderia inclusive ter sido lançado alguns meses ou anos depois do Nintendo 64, né? Se tivesse mais um planejamento, talvez, sabe?
Ou poderia ter sido um acessório pro 64.
É, talvez, de realidade virtual, né? Você vê o jogo, tipo, nem um jogo, né? Mas um cenário, né? Em 3D.
Um cenário, uma variante do Mario 64.
Exato, exato. Porque jogar mesmo seria uma coisa muito complicada de fazer, né?
Muito complicado, acho que foi uma aposta muito alta, com pouco retorno. De repente, o poder que o Gunpei Yokoi tinha na empresa e a empolgação dele, foi uma coisa que ajudou. Aí eu tô chutando, mas deve ter sido uma coisa que... Tá bom, vamos fazer, vamos botar isso pra frente. Sim, sim. Acho que o Gunpei usou a influência dele muito pra poder tentar lançar isso.
Quando você lê muito sobre a história da Nintendo, tem inclusive um livro que eu dei até pro Pedro, que é o Bastidores, sim, da Nintendo, exato, né? Isso. Ele fala muito sobre o quão o Gunpei estava animado mesmo com esse projeto, né? E de como ele levou esse projeto à frente pela animação dele de inovar, né? Porque o Gunpei Yokoi era um cara que ele se divertia em fazer coisas que fossem inovadoras, né? O Game Boy é algo inovador, né? Quando você vê também a Zapper, né, do Nintendinho, é algo inovador, né? Para um console de mesa naquela época, né? A mesma coisa o Game Watch, né? Que é aquele
sim,
aqueles minigames, né, de LCD, né, que você tinha, que ele fez, né? Então ele era um cara que ele gostava muito de experimentar as coisas, né? Só que nessa empreitada ele cometeu erros, né? Não conseguiu consertar os problemas que tinha no console. Ele lançou um console que é considerado um dos piores consoles de toda a indústria,
de
todo, né?
De toda a indústria. Eu, em definitivo, eu tornarei o Virtual Boy um acessório. Esse acessório, ele teria que ser lançado no futuro, ou pelo menos vendo essa questão das cores. Algumas fontes dizem que a cor vermelha também era para poupar energia. Se isso é fato, então significa que faltou também um planejamento no gerenciamento de energia do próprio console, que era o ponto principal que fez o Game Boy vencer o Game Gear.
Exato.
Da SEGA. E eu tornaria possível, eu faria a possibilidade de você conseguir acoplar esse Virtual Boy na TV. No momento em que o Virtual Boy, nos testes, ele não está tendo uma boa aceitação, ao invés de se tentar convencer a mídia especializada a gostar do jogo para se tornar mais palatável para o público, eu tentaria... Em primeira instância, tem que ter multiplayer. Teria que ter terminado o cabo de multiplayer. E ponto final. E, em segunda instância, conseguir conectar ele na televisão para que, às vezes, a pessoa que cansou de jogar com aquele trambolho machucando a cara e isso doa na pessoa, ela pudesse, de repente, com um óculos 3D acompanhado, botar aquilo e jogar na TV também.
Então sua ideia seria basicamente o Switch, né? De um console híbrido.
Seria muito bem colocado, exatamente, seria o Switch nos anos 90. O que eu acho que seria possível. Porque o Nomad era aquele Mega Drive, né? Uhum. Que você jogava no portátil. E também com Game Gear você conseguia jogar um Game Gear na TV. Então já era uma tecnologia possível antes disso.
Inclusive o Game Gear, pessoas que vendiam o Game Gear na época falavam assim, ó, ah, conecta na TV porque é muito melhor do que você jogar a versão portátil porque não, a bateria acaba.
Exato.
Muito rápido.
Os caras chegaram num ponto que os caras lançaram uma extensão pra você ligar na parede.
Exato.
Pra você jogar sentado no sofá, né? Então era um portátil de 20 centímetros. E esse era o grande triunfo do Game Boy Ele... E aí você ainda conseguia jogar ele no videogame, em certa medida, porque tinha um Super Game Boy.
Exato.
Você conseguia botar ele naquele portátil, então, né, naquele acessório. Então, eu acho que eu faria... Isso daí tornaria o Virtual Boy uma coisa mais custosa, no entanto. A termos de empresa, seria muito mais custoso. Agora, diminuiria o prejuízo.
Diminuiria.
Que muita gente ficou interessada. Agora, eu acho que o grande problema é que se o Virtual Boy tivesse saído, sei lá, em 94, pro Nintendo 64 em 96, seria muito melhor. Agora, lançar o Virtual Boy ali junto com o 64, então faz ele um acessório logo, pelo amor de Deus. Né? Absurdo. Uma outra coisa que consertaria é... Primeiro, pegar essa pecha de realidade virtual demais no marketing do Virtual Boy é uma coisa que eu acho que foi um pouco danosa, porque muita gente reclamou que não, que elas moviam a cabeça, o jogo não movia, o jogo continuava parado, então isso daí era uma pura ilusão, e, inclusive até desnorteava, porque às vezes a pessoa queria não estava acostumada com os botões, a posição dos botões, e o controle do Virtual Boy é uma coisa engraçada, porque ele tem dois direcionais. Então, ele tem um direcional na direita e na esquerda, ele tem os botões ali juntos. Então, a pessoa fica confusa, ela olha para baixo e ela não vê nada, porque ela, né, ela tá ali com aquela churrasqueira na cara.
E é uma coisa que eu acho bem interessante, tipo, como ele trabalhava o 3D dele, mas não era algo que realmente você pense que faria algo... impressionante, né, em questão de realidade virtual, né, de interação com o mundinho ali colocado para você, né. Um console que muitas vezes você pensa que ele funcionaria mais como um console tipo talvez um Game Boy mesmo, né, não um VR, né, como ele foi lançado.
Se você pegar os jogos dele, são jogos que não precisariam ser jogados no Virtual Boy. Poderiam, eles são jogos de um console de mesa e até ultrapassados. É um jogo de Game Boy. Eu acho que eles tiveram um problema também com licenças para lançar os jogos ali pro Virtual Boy. E eles tinham que lançar jogo e tiveram que fazer escolhas. E acho que essas escolhas elas complicaram. Acho que o tempo também evitou que os jogos fossem mais pensados. Você veja que o Mario Clash, a única coisa que ele tem é um perto e longe. Esse jogo, Jack Bros, é um perto e longe. O Wario, um perto e longe. E o Wario, mais ou menos, porque quando tá longe, de repente aquele Wario fica muito pequeno, aquilo pode desgastar mais ainda a sua visão.
Exato.
Tanto é que, assim como todos os jogos de Virtual Boy, toda hora tem aquele sleeping, né? Aquilo, não... Para um pouco. E às vezes você vai parar um pouco como? Num jogo do tipo. Você vai parar e você retoma. E aí o jogo punitivo. Muitos jogos eram punitivos. Muitos jogos no Game Boy tinham problemas com save. Sim, vários jogos você não podia continuar depois.
Exato.
Então, a exemplo, se eu não me engano, Mario Tennis. Né? Aquele Tetris, tem um Tetris, né, no Virtual Boy, que ele é um Tetris que você, por exemplo, você vê de cima, todo 3D. Cara, aquilo dali queimava o cérebro.
Queimava o cérebro, mas eu acho que é o jogo mais impressionante que você tem no Virtual Boy na questão de tridimensionalidade, né? Que ele era um jogo realmente 3D. Você via de cima, né, as peças descendo, pra você encaixar num cubo, né, basicamente. Que ele é bem diferente do Tetris normal, né, porque o Tetris você tem os encaixes lá da peça, né, cada peça e tudo mais. Só que lá é como se você estivesse completando um cubo, né, um cubo vazio, né, um cubo invisível, né. E era um jogo impressionante, mas bem problemático quando a gente pensa exatamente nessa questão das paletas, né, de cores do Virtual Boy, que desgasta demais a sua visão, né.
E não bastando isso, o 3D por si só, ele já tem que ter uma ordem muito específica e muito precisa para as cores funcionarem.
Uhum.
Então você imagina com mais esse fator Virtual Boy. Mas esse jogo, ele realmente, ele é um jogo que ele talvez seja um dos poucos jogos realmente pro Virtual Boy. E ainda um jogo muito ousado, porque desconstrói toda a ideia de Tetris, né? Tetris, com suas variações ou não, ele ainda é em estrutura a mesma coisa da sua origem há muitos anos atrás.
É como o pessoal diz, né? O Tetris é o jogo perfeito, né? Não tá como você errar, tirando a Ubisoft. Né?
Exato.
A Ubisoft não, errou com o Tetris. Meu Deus do céu. Deixou o Tetris com 10 FPS no PlayStation 3? Jesus Cristo, mano.
Eu não sabia disso. Deus do céu. Como que estraga um Tetris assim? Acho que o Tetris mais doido que eu já joguei era um de chapéu. Era um que você tinha que encaixar chapéu. É um de fliperama. É de arcade. Acho que é Hat Tetris, alguma coisa assim. Hat Tetris é algo assim. É um. Eu não lembro. É,
Tetris teve tudo, né? Teve várias e várias versões. Impressionante.
Então, o Virtual Boy, ele... é, também precisava de mais jogos que tivessem a ver com ele. E eu acho que no final das contas eu cortaria isso para consertar ele e tornaria o esforço empregado para caçar licença para fazer esses jogos, eu tornaria uma variável dos jogos já do Nintendo 64 ou de algum outro console usando esse apetrecho com o multiplayer em definitivo. Você imagine se a gente tem o Pokémon Snap ou o Ryu Pikachu e você tem esse acessório do Virtual Boy num Pokémon Snap, de forma que você consegue ver os Pokémons ali e fotografar, por exemplo. Você já imaginou isso? Seria
interessante,
muito rico.
Mas para as limitações da época, eu acho que seria uma coisa muito complicada de você fazer um produto barato, né? Seria um produto
Exato.
Muito, 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 muito caro para você
Exato.
Fazer.
Exato. Essa foi uma das razões que o Virtual Boy terminou sendo que ele era. Uhum. Muito caro e com problemas para segurança, para saúde. Foi alguma das várias razões. Inclusive, a SEGA não aceitou e outras empresas não aceitaram a proposta. E não foi a única. Por exemplo, se você pegar um Globo Repórter que fala da febre do videogame, já tinha uns arcades que eram umas aspirações assim, que usavam uma pseudo... realidade virtual usando hologramas, né? Aquelas umas coisas meio loucas, assim. Que eram sempre esses embustes pra tentar fazer uma realidade virtual ali meio gambiárrica.
Exato.
Na época.
E eu acho que é assim que a gente finaliza, né? A nossa tentativa de consertar esse console fracassado, né? Esse console triste, né? Um console tristonho.
É uma tentativa mesmo, tentativa porque esse é o clássico caso da coberta curta. Cobre os pés, descobre os braços. Cobre os braços, descobre os pés. Se você melhora o jogo, fica caro. Se você corta custos, você transforma na estrópia que terminou sendo.
Virtual Boy, ele é um, exatamente o que a gente falou, né? Ele é um console revolucionário, problemático e que destruiu os sonhos de Gunpei Yokoi, infelizmente, né?
Foi ali mais ou menos pro final da vida dele, inclusive.
Uhum. Último projeto que ele fez, tipo, na Nintendo, né? Ele participou, como eu falei, no Nintendo 64, mas o último projeto dele mesmo foi o Virtual Boy, né? Na Nintendo. Depois foi fazer o WonderSwan, né? E acabou não concluindo, né? O projeto dele, né? Infelizmente.
O Virtual Boy, ele é muito impactante como um fracasso, porque é óbvio que vira e mexe, você vai ver as pessoas comparando com o Apple Pippin, que foi o console da Apple. É um fracasso absoluto, raro até. Mas eu não acho uma comparação justa, porque a Nintendo, naquele período, ela era uma das grandes no ramo de videogame.
Exato.
Então você não pode, por exemplo, comparar com um CDI, porque era uma parada ali periférica daquele boom do 3D. Então é uma coisa muito diferente pra Nintendo. Que a Nintendo, os riscos que ela correu foram devem ser muito, muito mais levados em conta do que de uma empresa novata no ramo. Então é por isso que isso foi um grande fracasso.
E o Virtual Boy, até hoje, você percebe como ele impactou a realidade virtual, né, nos jogos, né? Você vai ter uma tentativa novamente de trabalhar com esse tipo de realidade virtual em jogos só recentemente, né? Muito por medo, não só por questões de tipo, é caro e é difícil de você trabalhar, mas também há um resquício, né, do fracasso que foi o Virtual Boy, de como ele impactou, né, essa parte da indústria que está se formando cada vez mais recentemente, né?
E eu gosto do fato da Nintendo não ter medo ainda de inovar.
Exato.
Eu acho que ela teria todo o medo de ter. Agora, eu acho numa seguinte medida. Se agora ela não tem medo de inovar, eu acho que o fato do Nintendo 64 ser tão conservador teve, talvez, em certa medida, a experiência com o Virtual Boy.
Talvez.
O Nintendo 64 é um console conservador.
Ele é o console que ainda usa cartucho numa época que todo mundo tava indo pra CD, né? Trabalhar
exato,
com jogos pra CD.
Exato. E aí eu até acredito, em certa medida, que o cartucho ele já ia rolar independente do Virtual Boy. Mas você pega várias... Você tem o 64DD. O 64DD é uma coisa antiga. É uma coisa... que você fica assim, surpreso. Você fica... Oh, nossa... Né, uma...
Usando disquete numa época que as pessoas já estavam pensando em jogar fora, né, disquete. Disquete pra quê, cara?
Absurdo. Né, e todos aqueles apetrechos do Nintendo 64 que foram, pra se legitimizarem, foram transformados em produtos de marketing, mas a bem da verdade, eles eram... respostas às limitações do próprio console.
Exato.
Todas aquelas coisas que você tinha que encaixar nele. Eram... E não é, não... Algumas vezes as pessoas veem como um reaproveitamento de uma tecnologia antiga se atualizando através de upgrades, como fez o Megazord, né? Quer dizer, Mega Drive, né? Aquela pilha. Não, ali era um outro contexto, era uma coisa muito diferente. O que o Nintendo 64 fez foi tentar lutar uma briga com uma armadura emendada.
Exato.
E eu acho que, em certa medida, o Virtual Boy ajudou o Nintendo 64 a ser mais conservador, né? No GameCube a coisa começou a mudar, mas aí já foi um bom tempo depois.
Exato. Então você vê muito isso. Virtual Boy é um console que marcou, né, a indústria de jogos de uma forma negativa, mas que trouxe uma visão, né, sobre os riscos, né, de você trabalhar com a realidade virtual. E não só isso, né, os riscos de você fazer um console rushado, né, um console desenvolvido com pouco tempo, né? Com pouca dedicação. Não pouca dedicação, mas porque teve muita dedicação nesse console, mas com uma linha, né, de lançamento muito curta, né? Um prazo muito curto, né? Então você Exato. Vê muito como o Virtual Boy ele foi um console muito importante para a gente ver como a indústria, né, ela vai perceber o erro da Nintendo com o Virtual Boy e como ela vai aplicar isso nos seus futuros consoles, né?
Precisamente. E eu acho que a gente termina mesmo por aqui. A gente vai ter uma surpresa. A gente vai ter uma surpresa pro nosso próximo podcast. E a gente dedica esse podcast, esse Kogocast, ao senhor Yokoi. E é importante citar que, se você quiser ver um Virtual Boy... Não é muito comum, mas o Museu Itinerante do Videogame, ele, se eu não me engano, tem um na coleção que você pode checar e acho que você pode até usar. E alguns jogos são baratos. Se eu não me engano, o Mario Tennis, ele é barato. Você pode, de repente, no mercado de pulga, na internet, você compra lá o cartuchinho do Mario Tennis, você coleciona. Acho que é um artigo interessante para coleção.
Agora, se você quer um Jack Bros, aí é mais complicado ainda.
Ah, aí complicou.
Complicou muito.
Aí você pode ter certeza que você vai ter que gastar uma grana. E se você encontrar barato, compre. Muito obrigado, Novo, pelo seu tempo, pela sua participação. Obrigado a você que ouviu. Não deixe de acompanhar a gente. Estamos em todos os feeds de podcast. Estamos no Spotify. Estamos em absolutamente todos os lugares. Não deixe de checar, né? Em breve a gente está trazendo outro episódio. Estaremos trazendo outro episódio. E é isso. Jogue videogame. Jogue videogame e dê uma oportunidade. Conheça o Virtual Boy, né? Tem um emulador, o VB Jim. Com ele você vai poder conhecer o melhor
na sua casa. O emulador de Virtual Boy, ele é uma ótima forma de você conhecer os jogos dele, inclusive porque você pode alterar, né, a paleta dele. Né?
Você pode alterar a paleta dele. Você pode tirar, inclusive, o 3D. Você não vai precisar de um óculos 3D.
Você vai precisar de óculos. Quem precisa de óculos?
Quem precisa de óculos 3D? Coisa horrível.
Coisa horrível. É morte aos óculos 3D. Essa é a minha morte frase final. Óculos. Pra que 3D no cinema? Eu odeio 3D no cinema. Pau no cu. De quem
horrível.
Gosta de...
Nossa, horrível.
Porque toda vez que eu vou no cinema, que é raro, eu só vou ver cinema quando tem Godzilla no cinema, só pra você ter ideia. Então a minha última vez foi em 2014, e vai ter um próximo aí. E eu fui obrigado a ver 3D, e não tinha profundidade nenhuma. O filme podia eu ter visto sem 3D nenhum, mas me obrigaram a ver 3D, eu odeio 3D.
Isto é golpe, e com essa denúncia nós terminamos o KogoCast 4. Muito obrigado, Novo.
Tô aqui. Sempre pra esse podcast maravilhoso com o Pedro, esse bonito e maldito 3D.
Inclusive, maldito 3D na época do PlayStation, que lançou uma penca de jogo horrível.
Maldito 3D no Nintendinho, tem 3D no Nintendinho, aquela merda de 3D no Nintendinho que não serve pra nada. Como você vai ver pela profundidade de um jogo que não tem profundidade?
3D é uma merda. Aquela porcaria de 3D lá no Master System também, aquela merda lá. Aí que tinha que botar aquele óculos lá, aquela porcaria de 3D lá no Master System também, aquela merda lá, aí que tinha que botar aquele óculos lá, aquela porcaria.